Obrigado, boa noite a todos. Boa noite para todo mundo que está também na internet acompanhando a gente. Prazer dar início a esse nosso grande projeto, esse nosso grande movimento que, como todo movimento, começa pequeno. Começamos hoje à noite e eu espero que de fato se torne grande. E esse é o primeiro de muitos passos. Estamos dando início às atividades do nosso Fórum Cristão de Profissionais. O nosso tema de hoje à noite é espiritualidade para um mundo sustentável. E eu queria começar contando para você uma história que aparece nos evangelhos, quando Jesus, ele cura um cego. E ao curar aquele cego e perguntar a ele se ele estava vendo, o cego responde: eu estou vendo, e estou vendo homens como árvores. E Jesus então chama aquele cego à parte, impõe sobre ele as mãos, faz com que ele olhe para cima, e então o cego passa a ver os homens claramente. Parece estranho esse milagre de Jesus, é uma cura em dois tempos. Ele cura da cegueira, mas o cego vê homens como árvores. E depois cura de novo, e então ele vê perfeitamente. Esse milagre, que é passível de tantas interpretações, sugere para nós algumas coisas óbvias. Na verdade, Jesus ele faz sempre coisas óbvias. Coisas que nós, ou delas nos esquecemos, ou não estamos tão interessados em perceber. Nesse milagre de dois tempos, as afirmações óbvias são: homens não são árvores. E homens não podem ser vistos como árvores. Homens não podem ser tratados como árvores. O que isso quer dizer? Quer dizer que árvores, na inteligência da espiritualidade judaico-cristã, árvores foram feitas por Deus. E árvores estão prontas. Mas os homens não. Os homens foram feitos por Deus, mas não estão prontos. Nem os homens estamos prontos, nem o mundo que nós construímos está pronto. Nós não podemos tratar pessoas como coisas prontas, completas, acabadas. Não podemos tratar civilizações, sociedades, culturas como árvores. As pessoas, as sociedades, as culturas, elas vão sendo feitas, ou digamos assim, estão sendo feitas. Quando você olha para um coqueiro, quando você olha para uma mangueira, uma laranjeira, você está diante de algo definitivo. Não se espera que uma laranjeira, uma mangueira, se torne uma outra coisa. É o que é. Mas quando você olha para um ser humano, você não olha para algo que é definitivo. Quando você olha para uma sociedade, você não olha para algo que é definitivo. Quando você olha para uma cultura, não é algo definitivo. Na verdade, a produção do ser humano, inclusive a produção do si mesmo, não é definitiva. Isso significa que nós não devemos olhar pessoas e enxergar nelas árvores, que serão para sempre o que são. Da mesma forma, não devemos olhar para uma organização, uma empresa, por exemplo, e imaginar que aquela empresa é como se fosse uma árvore que está fadada a ser para sempre o que está. Ou para uma sociedade. Ou digamos mais precisamente, nós não precisamos e não devemos olhar para o mundo do jeito que ele é, do jeito que ele está, e acreditar que ele é definitivo. Por isso é que nós estamos buscando um outro mundo possível. Por isso é que nós estamos buscando um outro mundo e que, na verdade, ele não é apenas possível, mas ele é desejável e, eu diria até, ele é necessário, ele é imprescindível. Porque se há um consenso na ordem mundial, é que o mundo, esse aqui, que nós construímos, veja, o mundo que nós construímos, porque mundo não é árvore, nós construímos essa civilização, nós construímos essa sociedade, nós construímos essa cidade, nós fizemos a realidade em que habitamos. Quando a gente olha para esse mundo, há um consenso de que esse mundo que nós construímos está em colapso. Então, por exemplo, há um colapso social. É essa foto que eu espero que você esteja percebendo. Ela foi tirada no Sudão. O autor dessa foto é Kevin Carter. E ele foi prêmio Pulitzer em 1994 com essa foto. Um abutre esperando uma criança faminta e à beira da morte. Um abutre esperando a criança morrer para se alimentar da criança. Ah, infelizmente, depois dessa foto e depois do seu prêmio, em 1994, o fotógrafo Carter entrou numa depressão profunda que o levou ao suicídio 3 meses depois. É um mundo em colapso. Há um mundo que gera imagens desse tipo, está em colapso. A nossa sociedade é assim. Há um colapso pessoal. E eu passo a ler para você agora o depoimento de uma das principais executivas da Coca-Cola no Brasil, que no ano de 2001, com 51 anos de idade, disse o seguinte: na noite de 17 de maio, eu dormi pensando na agenda pesada que teria de enfrentar no dia seguinte. É um testemunho eufemístico, né? Porque a maioria de nós não dorme pensando na agenda pesada do dia seguinte. Dorme pensando na agenda pesada dos próximos dias. Eu sei que você, e eu infelizmente também tenho essa experiência de algumas vezes, eu vou me deitar e eu não consigo enxergar o próximo dia em que eu imagino irei dormir sossegado. Então não é só a agenda do dia seguinte. Então ela diz: na noite de 17 de maio eu dormi pensando na agenda pesada que teria de enfrentar no dia seguinte. Quando acordei, não estava sentindo meu braço. Durante a madrugada, tinha sofrido um acidente vascular no lado esquerdo do cérebro. As pessoas acreditam que, se as coisas vão bem no trabalho e se a vida profissional está em ascensão, todo o resto ficará bem. Foi preciso eu passar por um drama para perceber que isso não é verdade. Aos poucos, voltei a falar, ainda que com dificuldade. E resolvi, então, pedir demissão e fazer uma revisão da minha vida. Eu tenho certeza que aqui nesse auditório e aqueles que nos ouvem, nós temos algumas pessoas que repetidas vezes já tiveram um desejo de pedir demissão. Porque o mundo que nós construímos, ele é insuportável. O trabalho, para nós, é uma experiência pesada. É uma realidade extremamente competitiva, onde a necessidade de diminuir os custos é constante. As margens de ganho são cada vez menores para a gente continuar sobrevivendo. o número de pessoas para fazer as mesmas tarefas diminui e, na verdade, as tarefas se multiplicam. Eu não preciso ficar falando disso porque você sabe aonde você vive e isso é destrutivo. Isso é destrutivo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que fez mergulho, pulava de paraquedas e viajava toda semana, provavelmente tinha mais horas de voo e de aeroporto do que de casa. E um belo dia acordou tremendo e disse para a esposa: eu deveria embarcar hoje para Belo Horizonte, mas eu não entro num avião nunca mais. Você sabe que isso se chama síndrome do pânico, ou um nome mais chique, a síndrome de burnout, ou o velho estresse. Porque esse mundo em que a gente vive, ele é assustador. Qualquer pessoa, na verdade, que assista os telejornais que começam a partir das 6 horas da tarde, se tivesse juízo, não sairia de casa. Mas o mundo é ruim até para os ursos. O mundo que a gente construiu, ele está derretendo, né? O planeta está agonizando. Nós não temos apenas uma sociedade agonizando. Nós não temos apenas indivíduos, pessoas agonizando. Nós temos um planeta agonizando. E você sabe que a ecologia profunda diz que esse planeta onde a gente vive é um sistema que se auto-organiza. Ele consegue lidar com as agressões que sofre. E o que os estudiosos estão dizendo é que o nosso planeta está desconfiado, se é que já não tem certeza, que nós somos o vírus da vez. E que a grande agressão que ele, planeta, está sofrendo e que a grande bactéria que precisa ser combatida atende pelo nome de raça humana. É por isso que surge essa palavra que nós chamamos sustentabilidade. Há esse entendimento de que o desenvolvimento econômico, ele precisa ser também um desenvolvimento social e ambiental, ou um desenvolvimento que tenha esse triângulo aí, econômico, ambiental e social. Desenvolvimento econômico com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental. Isso é sustentabilidade. E você pode encontrar material em abundância a respeito disso. A grande pergunta que nós fazemos é: qual é a espiritualidade que favorece ao mundo sustentável? E é essa pergunta que justifica uma iniciativa como essa e uma reunião como essa dessa noite. E o deflagrar desse movimento de debate, de espiritualidade no mundo do trabalho, espiritualidade no mundo corporativo, espiritualidade na arena da sociedade. Porque se é verdade que a ética protestante favoreceu o espírito do capitalismo, e parece que sim, quem estudou Max Weber sabe que isso há uma íntima relação entre a ética do protestantismo ou do protestantismo pietista de tradição calvinista e o capitalismo, se é verdade isso, e acredito até que seja, porque a percepção do Max Weber foi muito interessante. Permita-me dar uma breve pincelada no que ele quis dizer com ética protestante e espírito do capitalismo. Pense bem, o que angustia o ser humano é a sua finitude e o seu anseio de salvação e superação da morte. Nós chamamos isso daí de salvação. Nós vivíamos num ambiente medieval em que nasceu dentro dos domínios da igreja e foi batizado, está salvo. É essa ideia de que você não pode morrer pagão, você tem que ser batizado. Se você está batizado, você está garantido. Mas veja que interessante o que acontece. Com a reforma protestante, há um rompimento com esse catolicismo apostólico romano. As pessoas que estavam debaixo da mãe Igreja Católica Apostólica Romana estavam garantidas para sua salvação. Havia uma bela discussão entre dois teólogos católicos, Anselmo e Abelardo, que diziam, um combatendo o outro, mas a ideia era mais ou menos a seguinte: quem tem a igreja por mãe, tem a Deus por pai. Ou quem tem a Deus por pai, também tem que ter a igreja por mãe. Então, o sujeito que tem a igreja por mãe, ele está garantido. Só que com a reforma protestante, teve um montão de gente que rompeu com a igreja. Ou que foi posto para fora da igreja. Ou que saiu. Já não tinha mais a igreja como mãe. E qual era a garantia de salvação? A garantia de salvação era a seguinte: você não tem a igreja por mãe. Mas você tem a Deus por pai. Por quê? Porque você é um eleito. Você foi predestinado para ser salvo. Agora, como é que eu sei se eu sou um eleito? Eu sei porque eu prospero. E eu sei porque eu vejo a bênção de Deus na minha vida. E para ver a bênção de Deus na minha vida, eu me dedico ao trabalho. Daí constrói-se uma espiritualidade protestante que é ascética, é retirada do mundo. É a ética voltada para o trabalho, para a família e para a religião. Evidentemente há uma prosperidade com essa diligência do trabalho. Mas o Max Weber insistiu e enxergou alguma coisa mais interessante. Ele disse que nessa percepção da eleição para a salvação, todo o universo e tudo o que é feito deve ser feito para a glória de Deus. Então, na ética protestante, o trabalho é uma forma de glorificar a Deus. Afastando-se do mundo, dos prazeres para uma vida ascética e frugal, dedicando-se ao trabalho para agradar a Deus e colhendo do trabalho a prosperidade que se torna uma evidência e um sinal de que eu sou abençoado por Deus, portanto eu sou um eleito para a salvação, portanto posso dormir tranquilo. Daí fazer a combinação religião, trabalho diligente, prosperidade com evidência e sinal da bênção de Deus é um estalar de dedos. Essa teoria do Max Weber, ela é tão forte que eu acredito que ela perdura até hoje. Porque aquilo que nós chamamos dentro do espaço religioso evangélico de teologia da prosperidade não é outra coisa senão uma afirmação weberiana. Se você prospera, você é abençoado por Deus. E se você é abençoado por Deus, você prospera. Essa combinação é fatal. A grande questão é que capitalismo para nós hoje é praticamente um palavrão. A grande questão é que hoje, se alguém falar para mim a ética protestante favorece o capitalismo, eu dou um passo para trás e eu digo, não, o capitalismo não. Talvez lá naquela época de superação do feudalismo, ótimo chegar no capitalismo, mas hoje essa sociedade de mercado, essa sociedade capitalista, neoliberal, entrou em colapso e eu não preciso mais falar sobre ela. O que nós estamos querendo é qual é a espiritualidade que favorece um mundo sustentável. E aí nós deflagramos essa discussão aqui. E aí é que, com essa percepção do colapso da sociedade moderna, capitalista, da sociedade positivista, da sociedade da ordem e progresso, desse mito do progresso econômico, que quanto mais desenvolvimento econômico, mais oferta de bens e serviços, quanto mais ofertas de bens e serviços, maior prosperidade social. Quanto maior prosperidade social, maior a possibilidade de realização do indivíduo e felicidade do indivíduo. Esse mito, ele fracassou. Nós já sabemos que isso não é verdadeiro. A concentração de riqueza no nosso mundo mostra que essa caminhada capitalista não nos trouxe ao lugar que nós queríamos ter chegado. O que o projeto moderno vendeu, não entregou. Porque os abutres ainda esperam as crianças morrer para se alimentar das crianças. É muito interessante que eu estava ouvindo a rádio há poucos dias e tomando ciência dessa informação que somos aproximadamente 190 milhões de brasileiros, mas nós temos uma população de mais de 100 milhões de pessoas que não tem tratamento de esgoto no Brasil. Por isso é que se fala de nós queremos um outro mundo. E é por isso que a modernidade que jogou a religião e a espiritualidade para a dimensão do foro íntimo, quase chamando de superstição, porque na modernidade o que é verdadeiro é o que é ciência. O que é verdadeiro é o que é racional. O que é verdade é aquilo que racionalmente, pela ciência, conseguimos explicar e conseguimos manipular. Então, por exemplo, a lei da gravidade é racionalidade científica. Anjos, demônios, inferno, danação eterna, não é realidade. Esse não é um conjunto de realidades científicas, é um conjunto de fé. Isso é um conjunto de fé. E no projeto moderno, em que se aspirava pelo progresso construir um novo mundo, no projeto moderno, aquilo que é objeto de fé é praticamente superstição. Religião e espiritualidade foram jogados para o foro íntimo, foram tirados da cena pública. É uma questão individual, pessoal, particular. Só que com o fracasso desse projeto moderno, a espiritualidade volta à cena. Volta à cena e as empresas trazem o conceito da espiritualidade para os seus corredores e as suas salas. E a espiritualidade e até mesmo a religião começa a ocupar novamente um lugar de destaque. Não mais apenas a ciência e o desenvolvimento tecnológico, científico, mas também a dimensão transcendental e as coisas próprias do espírito. Por isso é que a espiritualidade volta para o mundo das empresas. Isso aqui no Brasil no final ou no início da década de 90, e o New York Times chamou a década de 80 nos Estados Unidos de a década da alma. A década da alma. Chegamos nesse momento. Somente que a espiritualidade, ela volta e ocupa o espaço do trabalho, não mais vista como superstição, não mais criticada e não mais tratada com tons pejorativos. Então, por exemplo, quando nós nos deparamos com os grandes ícones da liderança mundial do mundo mais recente, nós sublinhamos uma Madre Teresa de Calcutá, nós sublinhamos um Martin Luther King Jr., nós sublinhamos Nelson Mandela, nós sublinhamos Dom Helder Câmara e outras tantas personalidades. E nós não podemos dizer que a espiritualidade destas pessoas era uma espiritualidade covarde, alienada, era uma espiritualidade íntima, pessoal, particular, porque a partir da sua experiência de espiritualidade e até mesmo da sua experiência religiosa, foram profundamente afetadas e se entregaram em resposta possível à construção de uma outra sociedade. E se, evidentemente, nós não somos modernos de acreditar na ordem e no progresso, nós não acreditamos mais que o mundo vai melhorando, 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 mas essas pessoas se entregaram a transformações possíveis nesse cenário caótico. E fizeram transformações possíveis. E eu acredito, pessoalmente, que sem uma revolução espiritual, nós não chegamos a uma revolução social. Eu vejo com uma certa revolta a crítica que se faz à religião no mundo de hoje. E, evidentemente, não passa pela minha cabeça defender a religião, porque ela é difícil de defender a religião. Mas um mundo sem religião não foi melhor do que um mundo com religião. Aqueles que jogaram Deus fora, aqueles que jogaram a espiritualidade fora, não fizeram um mundo melhor. Por isso é que os anarquistas têm aquela expressão que não é o homem quem conquista o poder, é o poder quem conquista o homem. E todo homem que conquista o poder e depois é conquistado pelo poder que conquistou, passa a oprimir aqueles sobre quem tem poder. Por isso é que há necessidade de uma mudança de consciência e de uma experiência de transcendência, qualquer que seja ela, num primeiro momento, mas essa experiência de transcendência volta à cena com muita relevância. Os grandes ícones que nós admiramos são pessoas que foram profundamente afetadas pela transcendência. Agora, é importante que eu diga já que este fórum não pretende ser um fórum religioso. Nós não estamos querendo fazer proselitismo com a nossa conversa e com o nosso movimento. Nós não queremos a espiritualidade a serviço da religião. Há pouco tempo eu escrevi um texto dizendo que a religião realmente é fator de desagregação, mas que há um conjunto de valores que são comuns a todas as tradições religiosas. E nós queremos afirmar isso. Expressões como compaixão, solidariedade, justiça, amor, verdade, os conteúdos próprios da ética e o princípio universal presente em todas as tradições religiosas de definição de ética. O que é ética? É fazer para o outro apenas aquilo que nós queremos que os outros façam para nós. Isso é ética. Se você quer discutir ética, fala, como é que eu vou definir ética? Como é que eu terei um comportamento ético? Bom, as tradições de espiritualidade já deram a resposta para você. Ética é o seguinte, você só faz para os outros aquilo que você quer que os outros façam para você. Ponto, resolveu. Se você tiver uma decisão para tomar, você pensa nisso. Portanto, a decisão não é uma questão conceitual, é uma questão de coragem. Não é que nós não sabemos o que é ético e nós não sabemos o que deve ser feito. Nós não temos a coragem para fazer, mas nós sabemos. Então, todas as tradições de espiritualidade que voltam à cena, e é muito interessante a gente ver hoje nas livrarias, tem a sabedoria espiritual do Talmud aplicada às empresas. O Dalai Lama escreve sobre felicidade no trabalho. E há centenas e dezenas de livros de orientação cristã falando sobre espiritualidade no trabalho. Então, nós não estamos fazendo um fórum religioso e proselitismo. Evidentemente, é um fórum cristão de profissionais. É um fórum cristão porque nós somos cristãos. Porque é uma igreja batista de Água Branca. Nós estamos suscitando essa discussão entre nós e os valores que nos dão sustentação são os valores da nossa fé cristã. Mais do que os valores da nossa fé cristã, a nossa própria experiência pessoal de fé em Jesus Cristo. É isso que nos move. Mas nós não estamos querendo conquistar adeptos para a nossa religião. Porque o assunto é mundo sustentável. O assunto é outro mundo possível. O assunto é possível construir uma outra realidade. E essa outra realidade não será construída necessariamente, ou absolutamente não será construída por uma tradição religiosa, mas sim quando as pessoas estiverem imbuídas dos valores que são universais a todas as tradições religiosas. E nós somos cristãos e vamos afirmar a nossa fé cristã. Mas isso não é um fórum religioso, deu para entender? Eu espero que sim. Também nós não estamos colocando a espiritualidade a serviço do capital. Porque hoje o discurso de espiritualidade na empresa, com muito respeito eu falo isso, é um discurso fake, ele é falso, com raras exceções. Um exemplo muito próprio é quando a gente percebe que a área de responsabilidade social das empresas geralmente está debaixo do marketing. quer se vender uma empresa com consciência social, com responsabilidade ambiental, etc., mas está debaixo do marketing. É criar uma imagem para se tornar mais digerível, palatável. E também essa ideia de que funcionário feliz dá lucro. E é verdade. Você sabe que na lista das 150 maiores empresas do Brasil, no ranking que é feito anualmente, as 150 têm rentabilidade de 17%. As 500, se você não está entre as 150, está lá na 430, a sua rentabilidade é 12%. Então, funcionário feliz dá lucro. Gente que trabalha feliz, trabalha melhor. Produz mais, é claro. Eu lembro que fui chamado para fazer uma palestra numa multinacional, em que o diretor que me chamou falou assim para o grupo que estava avaliando o treinamento dos seus executivos. Falou: o nosso problema aqui não é um problema técnico, o nosso problema aqui é existencial. É que os nossos trabalhadores, eles estão comprometidos com álcool, cocaína, é que os nossos engenheiros, eles estão na mão de agiotas. Os nossos trabalhadores, eles estão vivendo crises conjugais, eles estão com os pais hospitalizados, eles estão doentes, as nossas mulheres que vêm trabalhar deixam em casa seus filhos com febre. O nosso problema aqui é outro, não é um problema técnico. E aí então me chamaram para falar sobre espiritualidade para eles. Para resolver, se tirar um trabalhador da mão do agiota e recuperá-lo do alcoolismo, ele vai dar lucro para você, concorda? Mas não é isso que nós queremos fazer, porque isso é uma forma de: vem aqui, eu vou resolver sua vida para você produzir mais para mim. Isso é um abuso. Pode até ser que eu faça alguma coisa boa para você, mas a motivação não é fazer uma coisa boa para você. É fazer uma coisa boa para você, para que você faça uma coisa boa para mim. Porque, na verdade, inclusive, é mais barato eu substituir você. O que geralmente é o que acontece. Então nós não estamos falando de espiritualidade a serviço do capital. Fazer todo mundo trabalhar mais feliz para dar mais lucro e para render mais e para se sentir bem no trabalho, etc. Tudo isso é desejável? É, mas nós não estamos falando disso. Mas também nós não estamos caindo na outra armadilha de ter vergonha do lucro. Também nós vamos fazer um fórum dizendo: olha, leve espiritualidade para dentro da sua empresa e torne-se menos competitivo. Desenvolva uma ação estratégica de mercado franciscana. Não é ONG, a sua empresa não é ONG, tá certo? É uma empresa. Então nós não estamos fazendo um fórum com apologia da miséria. Tá certo que nós não chegamos naquele ponto lá da teologia da prosperidade, mas a gente não precisa chegar na teologia da miséria. Vamos ser São Francisco aqui na nossa... Não, não é isso, calma. E eu lembro, por exemplo, veja como o nosso mundo é engraçado. Ted Turner decidiu fazer uma doação de $1 bilhão para a ONU. Pensa nisso, é verdade essa história que eu vou contar para você. Ted Turner decidiu fazer uma doação de $1 bilhão para a ONU. Foi entrevistada pela ABC. O entrevistador disse para ele assim: o senhor me desculpe, mas por que o senhor não pega esse $1 bilhão e investe, ou reinveste no seu negócio? Porque o senhor vai fazer um bem para muito mais gente do que se o senhor fizer filantropia. Aliás, um parêntese, também na Exame eu li um artigo muito interessante, é: quem é que ajudou mais pessoas, a Madre Teresa ou o Bill Gates? Acontece que o Bill Gates, quando aparece em público, leva a torta na cara, e a Madre Teresa ganha prêmio Nobel. Por quê? Porque nós temos uma visão pejorativa do business. Fazer negócios é sujo. Nós não estamos nessa conversa. Quase. Mas não assim de cabeça. Nós não queremos relacionar a espiritualidade a serviço do capital. O que nós queremos é colocar a espiritualidade a serviço do humano. A nossa palavra não é nem proselitismo, nem performance. A nossa palavra é praxis. Praxis é ação reflexiva, criativa, libertadora e radical. Praxis é o que fez esta senhora de nome Rosa Parks. Você sabia que naquela época, em que Rosa Parks vivia nos Estados Unidos, final da década de 50, início da década de 60, os negros deveriam andar de ônibus, mas em pé, ainda que houvesse assentos livres. Mas um belo dia, Rosa Parks resolveu que iria se sentar. O mesmo ônibus, no mesmo ponto, no mesmo horário, todos os dias, e ela foi para casa em pé. Mas um belo dia ela disse, eu vou me sentar. Um homem branco chegou para ela e mandou que ela se levantasse, e ela disse, eu não levanto. Então a senhora será expulsa do ônibus, então me expulse. E a partir desse ato, que é praxis, em que uma mulher resolveu perguntar, por que eu estou fazendo isso? Existe um jeito diferente de fazer isso? Será que eu tenho coragem de me comprometer com esse jeito diferente? E se eu fizer diferente, será que o meu mundo ao meu redor muda? E ela chegou à conclusão que sim. E os negros dos Estados Unidos disseram, tudo bem, vocês colocaram Rosa Parks para fora do seu ônibus. A partir de agora, nenhum negro mais anda de ônibus, nós vamos trabalhar a pé. E as empresas de ônibus tiveram que rever a sua política, porque tinha muito negro pagando passagem. Quando sentiram no bolso, fizeram uma revisão de seus valores e de sua postura e de sua política. Isso é praxis. Será que nós conseguimos, motivados pela nossa consciência de fé, pelos nossos valores, agir na realidade no mundo dessa maneira, colocando as nossas crenças, os nossos valores, o nosso engajamento ético, o nosso compromisso de excelência profissional a serviço do humano? Eu penso que sim. Para isso é que nós estamos querendo desenvolver o fórum. O que queremos com o nosso fórum? Divulgar, difundir, apresentar, debater, discutir um jeito cristão de ser profissional, ser empresa e fazer negócios. E nós acreditamos que esse jeito cristão de ser profissional, ser empresa e fazer negócios, ele é lucrativo, é competitivo e é sustentável. Não é faça diferente e ganhe menos. Faça diferente e seja menos competitivo. Faça diferente e durma em paz com a sua consciência enquanto o seu negócio afunda. Não é isso. Faça diferente porque esse jeito diferente pode levar você a um caminho lucrativo, competitivo e sustentável. Mas se nós ficássemos aqui, nós não seríamos diferentes de nenhum ambiente de reflexão sobre um jeito diferente de fazer negócio. O que nós estamos realmente comprometidos é que esse jeito cristão de ser profissional, ser empresa e fazer negócio, ele é cheio de sentido. Porque a grande questão é como é que nós alinhamos a nossa busca de sentido existencial com essa dimensão essencial da nossa vida, que é o trabalho. Nós passamos mais tempo no trabalho do que com os nossos filhos, os senhores sabem disso. Então não é admissível que esse tempo dedicado ao trabalho seja um tempo vazio de sentido. Esse jeito cristão de ser empresa, ser profissional e fazer negócios, ele é solidário. O nosso jogo não é como ganhar mais dinheiro. Ainda que eu acredite que a gente vai ganhar. Mas não é isso que nós estamos falando. O nosso jogo é que nós olhamos essas fotos de abutres esperando crianças e nós dizemos assim, alguém precisa tomar iniciativas e fazer coisas diferentes. E mais, o nosso jogo é justiça. O nosso jogo é fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. A nossa brincadeira é ter uma vida com significado. Uma vida com significado é necessariamente uma vida repartida. E é somente numa vida que se reparte que a justiça pode aparecer. Por isso é que eu estou convencido de que sem uma revolução espiritual não existe uma revolução social. Temos que abandonar o nosso milenarismo, achar que o mundo está pronto, lá no futuro, especialmente eu digo para nós que somos cristãos evangélicos, que fomos criados numa cultura de expectativa do céu. O céu está pronto, é para lá que vamos, e o nosso Messias vai nos levar para lá. A nossa pergunta é sobre aqui e agora. O aqui e o agora está, mas não está pronto. O aqui e o agora está, mas não é definitivo. E nós podemos fazer diferente. Mas nós temos que assumir um compromisso com uma fé cidadã. Espiritualidade não é uma coisa que tem a ver com igreja. Espiritualidade, reino de Deus, não é uma coisa que tem a ver com religião. Reino de Deus é uma realidade que tem a ver com economia, com política, com ciência, com tecnologia, com arte, com cultura. Fazer ponte é um ato espiritual, principalmente ponte que não cai. Construir prédios é um ato espiritual. Eu tenho um amigo, por exemplo, que cuidava de um medicamento para o déficit de atenção e hiperatividade. E ele achava que ele vendia remédio e que tinha que desenvolver estratégia para vender remédio. Mas um belo dia ele acordou e falou assim, não, eu não faço isso. As pessoas que são vítimas desse mal, elas têm maior índice de repetência escolar, as crianças. E os adultos têm maior índice de evasão de emprego. E os adultos têm maior índice de divórcio. Então um dia ele pensou assim, não, eu não vendo remédio. Eu ajudo crianças. Eu ajudo o trabalhador. Eu resgato e favoreço relacionamentos conjugais. É diferente. Ora, se isso não é servir a Deus, o que é servir a Deus? O que precisamos é levar o nosso papo religioso para a arena pública e você entender que o que você faz, aonde você faz, é um ato de serviço a Deus e tem tudo a ver com espiritualidade. O nosso fórum é essa afirmação. Existe um jeito cristão de ser profissional, ser empresa e fazer negócios. Esse jeito é lucrativo, é competitivo, é sustentável. Mas mais do que isso, esse jeito é cheio de sentido, é solidário e é justo. O que nós queremos é cooperar. A partir da nossa experiência de fé e das crenças e valores da nossa espiritualidade cristã, na construção de uma sociedade de justiça e paz. Se esse é o seu anseio, e se é nisso que você acredita, e mais, se você quer pagar para ver se isso é possível, bem-vindo ao Fórum Cristão de Profissionais. Boa noite, obrigado.